Destaque do Ciência USP.
Quando a gente pensa no mar, os sons que surgem na nossa mente são mais ou menos assim. Como habitantes da Terra, estamos bem acostumados a visualizar vastos oceanos, ocupando a maior parte do nosso planeta. Mas e se a gente te dissesse que os mares não são uma exclusividade nossa? Já imaginou como seria ouvir um som de um oceano bem distante daqui? Escuta só. Talvez esse não seja exatamente o que você imagina quando pensa em um oceano, mas esse áudio foi captado lá em Titã, uma das principais luas de Saturno, que pode ser a casa de um dos maiores mares já detectados fora do nosso mundo. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, nós vamos falar sobre como astrônomos estimaram a profundidade e a composição do maior mar em Titã, uma das 84 luas de Saturno. Em um artigo publicado no Journal of Geophysical Research, no começo de 2021, pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, estimaram que o Kraken Mare, um mar de metano líquido localizado em Titã, tem pelo menos 300 metros de profundidade. Com a ajuda da já aposentada sonda Cassini-Huygens, os cientistas de Cornell, em parceria com engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, descobriram como discernir a batimetria do mar, ou seja, a sua profundidade, observando as diferenças de tempo de retorno de um radar na superfície do líquido e no fundo do mar, além da sua composição. Para explicar melhor como essa pesquisa foi realizada, a repórter Mariana Marques conversou com o Eduardo Janô Pacheco, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG. Oi, Mari!
Olá, Denis e ouvintes do Ciência USP. Nós, terráqueos, temos a mania de imaginar como é a realidade fora do nosso planeta. E vários astros já foram alvo da nossa curiosidade, como a Lua, Vênus e principalmente Marte. Mas algumas descobertas recentes mostram que talvez seja interessante darmos uma espiadinha em alguns corpos celestes um pouco mais distantes da Terra. Titã, um dos satélites de Saturno, é um deles.
Titã, o que, que é? É um grande satélite, lua, a gente chama de luas, né? Uma lua de Saturno. Lua de Saturno que é, só não é a maior lua do sistema solar, porque tem um Ganímedes que é um pouquinho maior, mas é muito maior do que a lua, nossa, maior do que Mercúrio. Titã é um grande bicho.
Esse que você ouviu agora é o Eduardo Janô Pacheco. Ele é professor e pesquisador do IAG e vai nos ajudar a entender os últimos dados divulgados pela Universidade de Cornell sobre a maior lua de Saturno. Caso você ainda não saiba, Saturno foi alvo de uma das mais longas missões já realizadas no espaço. A missão espacial Cassini-Huygens, feita através de uma parceria entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, é considerada uma das mais produtivas da história. Lançada em 1997, a missão só chegou a seu destino após 7 anos de viagem interplanetária e passou os últimos 13 anos explorando a órbita de Saturno.
Mas é uma missão conjunta da NASA e da ESA, a European Space Agency. Né? E a ESA fez um negócio chamado Huygens, que é diferente da Cassini, quer dizer, era uma coisa suplementar, para descer em Titã, com paraquedas, e medir as coisas lá, e da primeira missão humana, né, que desceu lá na Lua. A Huygens desceu, né, mediu então a temperatura do solo, mas ela só tinha bateria. Assim que o sol sumiu, ela morreu também, né, durou 90 minutos. Mas pegou um monte de informações interessantes. A primeira delas, que é assustadora, Mariana, é o seguinte: sabe qual é a temperatura na superfície? Menos 180 graus. É terrível, né?
Titã despertou muita curiosidade entre os cientistas. Primeiro, por ser o único corpo celeste no sistema solar além da Terra a ter uma atmosfera. Segundo, porque sua superfície gelada faz com que substâncias como o metano e o etano, que aqui na Terra estão em estado gasoso, se condensem na forma líquida, originando grandes corpos líquidos. Os cientistas parecem ainda não ter uma decisão unânime sobre qual termo usar. Oceanos, mares, lagos. Nesse episódio, a gente escolheu chamar eles de mares. Recentemente, os astrônomos de Cornell se debruçaram sobre os dados obtidos pela missão Cassini, que conseguiu medir o maior dos mares de Titã, o Kraken Mare. Se Segundo os dados, o Kraken Mare possui cerca de 300 metros de profundidade, fundo suficiente para que os pesquisadores cogitem a possibilidade de enviar um pequeno submarino para o local, a fim de explorar as profundezas desse mar.
Você sabe, tem aqueles grandes lagos na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, são os grandes lagos, né? Great Lakes. O Kraken Mare sozinho é maior do que todos eles, do que a soma deles. Então, em Titã, entrar com o submarino no Kraken Mare, esse grandão, que tem 300 metros, só dá para botar um submarino não muito grande. Você entende? Ele tem que manobrar, né? Ele tem que descer, subir. Então, não pode ter alguns metros só. Mas 300 metros dá para perfeitamente descer, manobrar, sair, né? Ir para lá e para cá. Então, é legal. O pessoal gostou muito disso. Porque pode mandar um submarino e, por exemplo, ver se tem ventos. Porque como Titã no interior também é quente, por causa das marés gravitacionais, quem sabe tem uma chaminés e quem sabe tem vida aí pedaço. Porque aí é quentinho. Vida bacteriana, digo, né? Então, esse que foi o grande, assim, excitação com essa descoberta. É o fato de poder, potencialmente, ter ventos e vida no fundo dos mares de Titã.
Você pode ter ficado um pouco confuso sobre o que são esses ventos e por que eles são tão importantes. Mas calma. A gente explica. Eles também são conhecidos como respiradouros hidrotermais e são, basicamente, nascentes subaquáticas. Nos oceanos e mares da Terra, eles são capazes de expelir água aquecida, criando um ambiente ao seu redor capaz de se tornar o habitat de diversas criaturas marinhas, mesmo sobre grande pressão da água.
As marés gravitacionais esquentam muito o interior dessas luas, a ponto de fazer vulcões, fazer chaminés, ventos, eventualmente. O caso de Enceladus, que é outra lua de Saturno, né? Eu estou estudando lá também. Enceladus, ele tem umas rachaduras, ele é geladinho também, tal, não tem atmosfera, ele tem umas rachaduras no Polo Sul e por lá sai gás. Dá para você ver contra o céu escuro o gásinho branco saindo. São geysers, como se fosse gás na Terra. A sonda Cassini até passou dentro deles e descobriu uma coisa incrível. É vapor d'água. Não é um gás maluco, não é metano, é vapor d'água. E mediu a temperatura, sabe na saída quanto que é? 90 graus. É, lá dentro é água, fora é gás, né? Como é que quer se tanto? Marés gravitacionais. Como esses corpos, todos eles têm líquido no interior. Curioso, né? Ficou água lá dentro. Ou outra coisa. No caso de Titã, é uma mistura de água e amônia, a gente acha. E com amônia misturado com água, a água pode ficar líquida, pastosa, abaixo de zero. Então, a gente acha que, por exemplo, dentro de Titã, tem líquido. E esse líquido, ele fica sendo chacoalhado, como uma maré, por Saturno. Que é uma força, é energia. Não só a culpa de Saturno, mas de outras luas que Titã está agarrado nelas gravitacionalmente. E isso faz variar a força lá dentro. Significa que as marés dentro de Titã são variáveis também, como na Terra com a Lua. Significa que esquenta. Esquenta, mas esquenta muito. É impressionante, né?
A sonda Cassini mediu Kraken Mare em seu 104º voo na órbita de Saturno. O Eduardo explicou como essa medição por radar é feita, mesmo a quilômetros de distância.
Como é que mede? O radar joga uma ondazinha no obstáculo, né, onde quer medir. Parte, a onda vai, bate e volta. Tem um eco, né? Ele é refletido. Pelo tempo da reflexão, dá para medir a profundidade. É pelo tempo de reflexão. Você tem que saber mais ou menos o que é feito aquele líquido. Então, no caso, a gente sabe que é metano e um pouco de etano. Mas, às vezes, você sabe, então, a densidade, mais ou menos a viscosidade, dá para você medir pelo tempo do eco.
Com essa descoberta, os pesquisadores esperam poder planejar uma nova missão, considerando as possibilidades concretas de explorar mares de metano e, quem sabe, descobrir formas de vida complexa fora da Terra.
Os outros lugares não têm líquido, então não adianta, não vai fazer nada. Você não faz uma vida dentro de uma rocha, não tem mobilidade dentro da rocha para os elementos químicos se juntarem. Você não faz vida num gás, que as moléculas se vão embora, tem que fazer vida num líquido, o tal solvente. A Terra é água e Titã pode ser uma mistura de etano com amônia, sei lá o quê. Ou no interior, uma mistura de água com amônia. É claro que é uma química diferente e se tiver vida lá, a vida se formou, vai ser uma vida bem diferente da nossa, que não é baseada em água, é em etano ou amônia.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A composição musical é do André Leite. A reportagem é da Mariana Marques, com produção minha, Denis Pacheco, e da Karina Taraziuk. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.